Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta com a entrevista com Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello sobre o livro Todas as Mulheres dos Presidentes, lançamento da editora Máquina de Livros. Ô Cissa, nessa conversa com o Murilo, ele citou a professora Ruth Cardoso. Ela também tentou descolar, pelo menos me parece, descolar um pouco a figura da primeira-dama dessa função mais assistencial, dando um certo protagonismo político. Você acha que a figura da primeira-dama seguiu, de alguma forma, a evolução da mulher, do papel da mulher na sociedade, ou ela ainda permanece um pouco vista como acessória? Como é que você acha que a sociedade encara essa figura da primeira-dama?
Eu acho que, de uma certa forma, a gente teve um ápice aí com a Ruth Cardoso, que era, de fato, um ponto fora da curva, uma pessoa excepcional do ponto de vista da formação e de mesmo de um posicionamento dentro da sociedade para uma mulher da época dela, né? Uma mulher da geração dela, ponto bastante fora da curva. Mas, de lá para cá, infelizmente, eu acho que a gente não conseguiu acompanhar a evolução da sociedade, não. Nem do papel da mulher na sociedade. Eu acho que a gente meio que parou na Ruth. Acho que a gente teve o governo da presidente Dilma Rousseff, que, por razões óbvias, não tinha primeira-dama, né? Assim que a Marcela Temer assume, as pessoas começam de novo, existe uma certa excitação na sociedade com a figura de uma primeira-dama que chega, e é uma mulher jovem, bonita, esperou-se muita coisa, e ela foi uma pessoa que entrou muda e saiu calada. Não teve qualquer papel. Agora a gente tem na pessoa da Michelle, uma mulher que fez um discurso, quebrou protocolo, também uma mulher jovem, bonita, que chamou atenção, de origem humilde, né, que chamou atenção de todo mundo na posse do presidente Bolsonaro, mas ela falou e acabou se calando agora nesse primeiro ano de governo. A gente simplesmente não nota mais a presença dela. Então, é uma pena que no Brasil a gente não consiga fazer com que essa mulher, que ocupa um posto tão importante na República, possa falar, porque a voz da primeira-dama é muito amplificada, ela é muito ouvida. Veja o que Ruth Cardoso fez, né? Mas outras também fizeram, como a Sara Kubitschek, que teve um papel excepcional, a pessoa que criou a prevenção do câncer ginecológico nas mulheres, um trabalho que ela fez, partiu dela, ela construiu isso no Brasil. Então, eu acho que a sociedade, sim, tem uma atenção muito voltada para as primeiras-damas, no sentido de que tudo aquilo que a primeira-dama diz repercute demais. E eu, sinceramente, acho uma pena que a gente não tenha tido, nos dois últimos governos, pelo menos neste governo atual e no último, que elas não tenham tido um papel mais destacado, né?
Bom, a gente poderia aqui ficar contando causos, mas a gente também, histórias que são contadas no livro, que realmente é bem interessante, mas a gente vai deixar para o leitor. Eu queria só que vocês explicassem um pouco como se deu a pesquisa, porque é uma pesquisa extensa, assim, o livro tem muitas referências bibliográficas, enfim, mas tem muita pesquisa aí. Como é que foi esse trabalho? Quanto tempo durou? Como é que foi isso?
A gente escreveu o livro mais ou menos 8 meses, foi uma correria.
Uma empreitada, realmente.
Uma empreitada, mas assim, o que eu destacaria e que eu elabora, só reforça essa nossa falta de informação a respeito dessas mulheres, por exemplo, no caso da República Velha, você tem pouquíssima informação sobre aquelas mulheres da República Velha, as primeiras damas. É o que eu chamo, está na vírgula da biografia do presidente. Então, assim, fulano de tal, vírgula, casado com fulano. Então, você tem que montar esse quebra-cabeça. Nos jornais da época, você só tem informação do casamento e da morte dessas mulheres, né? Então, foi muito difícil. A gente teve, evidentemente, alguns documentos que conseguimos em arquivos, cartas, sempre escritas pelo marido, o Afonso Pena. Por sinal, ele era super apaixonado por sua mulher, Maria Guilhermina, e escreveu cartas lindas de amor, porque ele, antes de assumir o governo, ele viajou pelo Brasil por quase 4 meses para conhecer os estados, e ali tocava escrever cartas o tempo inteiro para a mulher. E a gente, então, conhece a mulher pela voz do homem. E aí você tem toda uma deturpação também, a questão da visão do homem, algumas vezes a nossa, né, a visão machista, a gente vive numa sociedade muito conservadora, né, principalmente naquela época. Nesse período foi muito difícil a gente encontrar informações dela, da mulher falando, né? Mas a gente conseguiu fazer esse quebra-cabeça, né?
Eu acho muito legal destacar algumas joias que a gente tem. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós somos meio privilegiados com isso, para fazer pesquisa. Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, o Palácio do Catete, o Museu do Catete, que tem, guarda ainda um grande material. Então, são instituições que, quando a gente faz um livro como esse, a gente valoriza ainda mais essas instituições, né? E a gente fica desejando que elas tenham as verbas, o carinho e a atenção das autoridades que elas merecem para que possam continuar existindo, porque são fundamentais.
Para construir o país, né? A memória do país e os próximos anos.
É, mas a gente usou também o site, a gente, aliás, usa muito do Senado, sabia?
É
verdade.
Mas é verdade, a nossa biblioteca tem aqui tem documentos históricos, o arquivo
exatamente.
Do Senado. É verdade.
Excelente.
Vocês têm um quadro, né, que a gente inclusive abre o livro, uma imagem que nós usamos, que está no Museu do Senado, que é o quadro do projeto de lei, da assinatura do projeto de lei da primeira Constituição Brasileira, de 1891, em que aparece todo o staff, né, do Ministério
de
Deodoro da Fonseca. Ele recebe a mão, a caneta de ouro da mão do sobrinho, e esse sobrinho olha para a única figura que está de costas para quem vê o quadro, que é justamente a dona Mariana, mulher de Deodoro da Fonseca. Você consegue identificar todas as pessoas que estão no quadro, menos ela. Então é uma mulher sem rosto, né? Isso é um pouco,
síntese.
É um pouco essa história dessas mulheres, né? A historiografia ficou calada, quase, silêncio absoluto. E a gente, quando olha o quadro, isso é muito simbólico, né? Então, esse quadro está aí, né, no Museu do Senado.
É, a iconografia diz um pouco e sintetiza esses 130 anos de primeiras damas, né? Mas vocês já pensam em alguma outra coisa para fazer, outro livro?
Mas a gente já tem um que a gente trabalhou nele muito tempo, mas ainda não conseguimos publicar, e que conta a história muitíssimo curiosa da evolução dos motéis no Brasil. O que isso significou em termos, exatamente o que modificou em termos do comportamento dos brasileiros e da pauta de costumes dos brasileiros, né?
É uma pesquisa interessante, né, de você pegar um pouco a história do cotidiano, ajudando a entender a sociedade, né?
Exatamente.
É isso, maravilha. Boa sorte que vocês consigam publicar logo esse trabalho, porque a pesquisa realmente é de qualidade e o leitor vai gostar de ler.
Ah, muitíssimo obrigada.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos. Hoje, ela traz um pouco da poesia de João Cabral de Melo Neto, que faria 100 anos em 2020.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 2020 marca o centenário de nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto, nosso homenageado de hoje. Poeta e diplomata, João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife, Pernambuco, em 9 de janeiro de 1920. Mesmo situado entre os autores da chamada Geração de 45 do movimento modernista, o poeta trilhou caminhos próprios. Exemplo disso é sua busca pelo rigor semântico, patente nos versos de Tecendo Amanhã, poema que levou 6 anos para ser concluído. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão. No poema encontramos exemplo de neologismo. Mas você sabe o que significa isso? Neologismo é o processo de criação de uma nova palavra ou expressão. Assim, ao escrever entretendendo, Cabral cria uma palavra que não existe, isto é, cria um neologismo. No dia 8 de janeiro deste ano, o jornal Globo publicou matéria contendo o poema inédito de João Cabral de Melo Neto, descoberto pela pesquisadora Edneia Rodrigues Ribeiro. Chama-se O Dialeto e deve compor obra inédita a ser lançada pela editora Alfaguara. No Recife havia um dialeto família, o Gonçalves de Melo. Nele falava minha mãe e escrevia seu primo Gilberto. Ele me aflora quando falo distraidamente ou sem ecos. Nele nunca soube escrever. Deve escrever-me um super ego. Depois de anos-luz de outras falas, de viver de línguas alheias, por exemplo, esperanto carioca, que menos que fala, canteia, caio de volta no dialeto com 8 dias no Recife. Volta na fala, que na escrita o superego não desiste. Considerado engenheiro da palavra, João Cabral morreu no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1999. Na música, quem também nos traz exemplo de apuro formal é Chico Buarque, ao compor Construção, canção cujos versos contêm combinações com palavras proparoxítonas.
Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um beijo. Passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio. Em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou ainda em qualquer tocador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assunto, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.